Seja muito bem-vindo a mais um UnhideCast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre arte, universo e tudo mais. No episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre pixel art, e para esse bate-papo a gente chamou aqui Lucas Melo, instrutor do curso Pixel Art para a Criação de Jogos. Eu sou o Gabriel Costa.
Eu sou o Lucas Melo.
Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado pela presença, por separar um tempinho aí pra falar com a gente.
Muito obrigado, Gabriel. Agradeço o convite.
Vou fazer uma breve introdução aqui do Lucas. Ele é produtor de jogos e artista de pixel art. Tem um curso lá na High School, galera, não perca. E também é streamer na Twitch. A gente vai deixar o link de tudo aí na descrição do episódio. E antes de começar, vamos pros recados da semana. Começamos os recados dessa semana com a notícia de que o Contest, sua aventura gamer em parceria com a Renner, foi um sucesso graças a vocês. Já estamos ansiosos para descobrir quem vai levar para casa todos os prêmios e convidar a gente para jogar um PlayStation 5 novinho. Por favor, galera, nunca pedi nada para vocês. E para descobrir ao vivo quem foram os vencedores, é só assistir a live review do Contest no dia 3 de agosto, às 4 horas da tarde, pelo Twitch, YouTube ou Facebook da Unhide School. E para você que não teve tempo de participar, pode ficar tranquilo que tá chegando lá no nosso Discord o Contest for Fun. Nesse contest, o objetivo é aprender muito e o tema é votado por vocês. Então entra lá no Discord, envia sua sugestão e vamos criar, galera. O nosso Discord é gratuito e é só entrar pelo link na descrição. E se você quer melhorar suas técnicas de criação de cenário, personagens, dicas de carreira e portfólio, não pode perder a programação especial da nossa Twitch. De segunda e quinta, quem comanda nossas lives é o artista Handel e terças e sextas é o Jânio que fica no controle. Nossas lives rolam sempre às 4 horas da tarde e é só entrar na Twitch e digitar Unhide School. E agora, de volta para o episódio. Voltando ao episódio, Lucas, agora fala um pouquinho pra gente da sua carreira, como você começou com pixel art, como foi seu interesse, dá um breve resumo de como foi sua carreira do início até aqui.
Bom, eu sempre gostei muito, assim, desde criança eu gostava muito de jogar Tibia, né? Tibia era minha vida.
Eu também, cara.
É mesmo?
Eu jogo até hoje, às vezes.
Nossa senhora. E aí, aquela coisa, menino, ficava 24 horas jogando a parada. Ia mal na escola, aquelas
tantas coisas. Você está contando a minha história.
Então, e aí veio a época que eu falei assim, cara, eu gosto muito disso aqui, eu acho que eu queria tentar fazer algo. E na época, aquelas coisas de OutServer, né, aquela coisa de OpenTibia Server era muito grande. E aí eu falei, vou tentar fazer o meu próprio joguinho aqui, a versão pirata aqui do Tibia. E isso começou a despertar alguns interesses que eu acho que, assim, outras pessoas não estavam fazendo, né? Então eu fui atrás de fóruns, fui atrás de comunidades, e acabou que eu encontrei ali um grupo de pessoas que estavam também direcionado no mesmo caminho, que era pessoas focadas, por exemplo, em programação, que faziam lá scripts para criar, trazer coisas novas para os jogos, e pessoas que estavam fazendo arte, criando espadinhas novas, criando armaduras, criando roupinhas novas pro jogo. E eu me interessei muito por isso, porque eu queria trazer um diferencial pro jogo que eu tava desenvolvendo, no caso, esse quase uma modificação aí do Tibia. Uhum. Aí eu encontrei uma comunidade, eu encontrei um fórum específico que era só pra fazer arte pra Tibia. Literalmente.
Caramba.
Isso.
Nossa, não sabia disso.
E lá era uma coisa assim muito... Era um ambiente, assim, muito amigável, onde o pessoal, sabe, trazia tutoriais, outros artistas que já tinham experiência, que já estavam há anos lá, e eles faziam tutoriais, e a gente, sabe, consumia aquilo, e tinham, lá dentro tinham desafios que a gente duelava entre, sabe, entre si, e tinham, assim, coisa bem amistosa, assim, mesmo, mas acabou que foi desenvolvendo, e disso começaram a surgir aí os primeiros trabalhozinhos dentro do mundo do Tibia, e... Aí as coisas começaram a andar, né? E eu via que tinha um futuro nisso. Além de criação de jogos, poderia estar fazendo alguns freelancers pra outras pessoas, assim, né? As coisas foram crescendo aos poucos. E depois de alguns anos, fui pegando, sabe, mais experiência, mais prática, criando vários elementos para jogos, como interface, sabe, animações, personagens, itens. Isso foi crescendo, os trabalhos foram evoluindo. Acabou que, por conta da experiência que eu peguei com o Tibia, durante anos eu consegui uma oportunidade pra trabalhar nos Estados Unidos.
Caramba!
As coisas cresceram bastante. E aí foi outra experiência também muito boa, que fui desenvolvendo e sabia trabalhar com pessoas lá de fora, pegando aquele conhecimento do inglês, comecei a pegar aquela fluência também, porque eu trabalhei... Acabou que eu trabalhei lá 6 anos.
Nossa, mas você foi pra lá ou trabalhou remoto?
Tudo remoto.
Ah, tá. Nossa, mas trabalhar... Você aprende, fala o dia inteiro.
Sim, pô. Eu sou uma pessoa meio fechada, assim, gosto de ficar no quarto e tal, então acabava que eu falava mais inglês do que português no dia, sabe? Então,
Sim.
Aí acabou que foi um bom aprendizado, sabe? E aí lá eu fazia de tudo. Eu cuidava de relações meio que, sabe, públicas da empresa. Eu era meio que um, digamos assim, um general lá dentro. Eu trabalhava com youtuber, então foi uma experiência bem bacana também pra conhecer a, sabe, toda, sabe, essa máquina que tem hoje, né? De criação de jogos, comunidade. Consegui atrelar tudo isso. E foi assim. E hoje, sabe, eu tô criando minha própria... Peguei toda essa experiência que eu peguei. Tô desenvolvendo meu próprio estúdio. Criando meus próprios jogos. E fazendo live na Twitch. Mostrando isso pra galera. Compartilhando todo esse meu, sabe, minha experiência, meu conhecimento. E é o que a gente trouxe aí no curso também, né? Mostrando um pouco aí das coisas que eu faço pra... Que eu entrego pros clientes e... Uhum. Os trabalhos que eu faço pros jogos. E é isso aí.
Caramba, que foda. Você não precisa entregar a sua idade se você não quiser, mas faz quanto tempo que você trabalha com pixel art?
Já tem 11 anos.
Assim, profissionalmente, 11 anos?
São 11 anos que eu já comecei a brincar com pixel art, né? Uhum. Assim, desde o início, mas assim, profissionalmente eu diria que, não sei, uns 8, 9 anos que já, sei lá, que eu fiz o primeiro trabalhinho, que eu já vendi alguma coisa, então... Foi por aí.
Você é focado totalmente em pixel art ou você trabalha, sei lá, com ilustração, 3D, animação, design, assim?
Eu sou focado totalmente, só que eu conheço todos os passos dos outros processos também, porque eu trabalhei lá na gringa. E aí lá eu meio que fazia gestão das equipes e tinham vários projetos, então eu entendo tudo que vai por trás também da criação dos outros elementos para jogos.
É, você veio do pixel art, né? Você não chegou nele. O pixel art foi seu primeiro contato, assim.
Exato.
É preciso, assim, pra pessoa que tem interesse, que tá ouvindo o podcast agora, que vai fazer seu curso, é preciso ter algum conhecimento em algum estilo de arte, sei lá, ilustração, 3D, animação, desenho tradicional, pra começar a fazer pixel art?
Zero. Eu comecei cruzaço, sabe? Eu não sabia fazer nada. Eu tinha vontade de criar, vontade de fazer algo. Eu fui atrás e fui me desenvolvendo, sabe? Não tem aquela... É aquela coisa, a gente também não tá trazendo nenhum, sabe, vendendo sonhos, nada disso. Você vai ter que sentar, vai ter que praticar, vai ter que fazer, botar as horas ali e... Sim. Mas não, você não tem que ter conhecimento nenhum de arte, nem de cores, nem saber desenhar na mão. Eu não desenho na mão, por exemplo, sabe?
Uhum.
O meu dia a dia é pixel art, é fazer arte pra jogos, então eu não tô ali todo dia sentado e desenhando com lápis, caneta, então não é uma coisa que eu tenho, não é a minha normalidade fazendo isso.
Mas você faz ilustração digital?
Faço. Porque eu tenho os conhecimentos técnicos, né, de luz e sombra e tudo mais, só que eu teria que sentar ali um tempo pra ajustar isso e eu gastaria mais tempo que a pessoa já tá acostumada, né.
Mas pro pixel art, ele se assemelha no estudo, sei lá, vamos falar assim, anatomia, luz e sombra, volume, cores, ou é alguma coisa totalmente diferente? O pixel art, ele meio que se enquadra numa posição diferente ali, que o estudo não é tão semelhante quanto a ilustração digital tradicional, ou se assemelha?
Assemelha muito, bastante. O que vai mudar é a resolução, né? Porque às vezes você vai estar trabalhando ali com uma resolução que é muito pequena, então você tem poucos pixels para adicionar os detalhes que você quer, e aí é que entra o problema, né? Então você vai ter que achar alguma forma de conseguir representar o detalhe ali mais fiel, o detalhe mais... que vai trazer a ideia do seu personagem ou do seu objeto. Então você tem que levar esse tipo de coisa em consideração. Mas no geral é a mesma linha de pensamento que você usaria para fazer uma ilustração normal, você pode usar pro pixel art também. Só que pode bater algumas barreiras aí, né? Igual eu comentei.
Ainda falando sobre o curso, que de configuração, pode parecer que é uma pergunta meio que a resposta vai ser automática, mas pode ter gente que não saiba, de configuração de computador, que precisa, que é o necessário ali para quem tem interesse em fazer o curso, que a pessoa vai precisar? Ela precisa de tablet, precisa de um pen display, precisa qual a configuração mínima, que rola de background ali para a pessoa começar e finalizar tranquila?
Simplesmente ter acesso ao Paint, qualquer... que seja o Paint Online ou o Paint que já vem no computador mesmo, já funciona, já vai criar coisas maravilhosas. Eu mesmo fiquei 4 anos, sabe, durante essa carreira aí na época do Tibia, no meu início, eu trabalhei usando só o Paint. Então é completamente Nossa. Acessível e viável para qualquer pessoa que sempre teve vontade de fazer pixel art, quer começar a criar jogos. Então, não tem limitação nenhuma.
Eu vi você contando isso, que eu comecei a fazer o curso já faz um tempinho. E eu vi você falando que você começou no Paint. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim?
É, raizão.
E aí eu fui ver uns vídeos no YouTube e falei, nossa, realmente é possível isso? E muito além disso, não sei se você já ouviu falar, provavelmente já no jogo Stardew Valley.
Sim.
Nossa, o cara ele fez no Paint. Provavelmente ele não fez tudo, mas pelo menos ele grande parte ali foi feita. Eu fiquei, mano, como assim? O jogo é absurdamente lindo.
E a dificuldade que era no passado pra fazer animação, né? Porque o Paint ele não suporta nem transparência.
Nossa!
E ele não te dá nenhuma opção de guia também, né? Então tudo que você tinha que fazer é meio que na mão. Você tem que
definir. E layers também não tem.
Não tem layer, Nossa. Não tem nada. Até atalho também, se eu não me engano. Eu não sei como é que tá agora, mas o atalho também era bem ruim.
Sim.
E não deixa, não é intuitivo, né? Eles não mostram de cara. Então, às vezes, tem algum comando que você faz e tal, mas... E a animação era um problema, porque eu tinha que pegar os frames, aí eu baixava um outro programa, que era o Photoscape, na época, não sei se
você
conhece. Aí eu pegava o Photoscape, eu tinha que salvar frame por frame, eu colocar no Photoscape pra eu conseguir visualizar a animação, e poderia não ter dado certo. E aí eu tinha que pegar o frame e trazer de volta pro Paint, e depois ficava fazendo isso, sabe? Essa troca toda hora. Então era...
E esse era tipo, era o workflow de um profissional, né?
É, exatamente,
Nossa, que trampo. Isso nem faz tanto tempo, né?
É, pois é. Aí tinham as coisas que eram mais complicadas também, que era, tipo, usar o Photoshop e tal, só que sempre tinha aquele... Você tá começando, você não tem condição, né, de investir nisso e tal, então era complicado.
E olha que, falar em condição, assim, o pixel art em si, ele é muito inclusivo, porque, gente, é muito simples, seu computador não precisa, tipo assim, seu computador liga, provavelmente ele faz pixel art.
Exatamente.
E é muito terapêutico, cara.
É, muito.
Agora eu vou falar um relato aqui, não é querendo vender o curso dele, gente, mas eu viciei em pixel art. E o duro é que eu não terminei o curso, tipo, eu acho que eu fiz eu cheguei no vídeo do primeiro desafio, mas eu não consegui concluir, porque toda hora eu quero criar, sabe?
Sim.
Mas isso acaba, eu sei que isso me atrapalha, porque eu preciso ver tudo que tem lá pra eu aprender a fazer as coisas. Mas só pra vocês terem ideia, pessoal, eu sou designer da High School, e só vendo esses vídeos, esse último contest do Sua Aventura Gamer, eu fiz a campanha inteira em pixel art, fazendo o curso do Lucas.
Eu percebi isso mesmo.
Cara, foi muito legal fazer esse contest mexendo com pixel art, gente. Não é brincadeira.
Eu tentei bastante, assim, ser uma coisa bem progressiva, começar bem devagarzinho e trazer essa vontade de... Todo final de módulo tem um desafio que vai fazer você tentar fazer alguma coisa, porque só assistir ali, você vai conseguir, às vezes, absorver algo, mas na hora que você criar algo, você vai ter essa...
É diferente.
Sabe? Você vai ficar apegado, sabe? Vai querer criar algo, vai tentar desenvolver algo e vai puxando pra uma coisa aqui, outra ali. Próximo módulo vai entrando em outras coisas legais, vai entrando em animação, isso vai despertando mais vontade. E no final você tem um jogo.
Isso. Provavelmente o Lucas viu todo o trabalho lá e falou, nossa, olha que coisa amadora isso aqui.
Cara, que isso. Eu tô vendo que as coisas estão mudando, hein, mesmo.
Mas, cara, é viciante. Só que aí, no último podcast, eu até falei de um problema que eu me deparei, que eu quis dar um passo muito maior que a minha perna. Eu nem terminei o curso ainda, como eu falei, e já planejei uma arte totalmente, tipo, com pouca paleta de cores, de um robô super fodão voando. Aí chegou nos primeiros segundos de eu fazendo, eu já desisti, sabe? Eu falei, não, vamos com calma.
É, aí a gente entra no que a gente acabou de comentar aí mais tarde, aí na questão da resolução, né?
Uhum.
É possível, só que você tem que pensar, assim, naquela coisa de luz e sombra, onde que a luz tá batendo, quais cores que eu tenho, como eu consegui apresentar esse material, esse personagem. Então aí que as coisas começam a complicar um pouco. Mas é aquela tentativa e erro, né? Vai fazendo, vai colocando as horas ali, uma hora sai e você vai ficar satisfeito demais.
Nossa, gente, mas façam, é terapêutico pixel art, eu nunca vi. Mas vamos continuar aqui. Como foi sua primeira experiência profissional com pixel art? Você já falou aí que foi com o Tibia, assim. Mas como foi, sei lá, isso foi freela, foi um trabalho fixo? Como foi essa experiência pra você?
É, eu não vou lembrar qual que foi a primeira agora, mas eu tive, assim, os dois na época. Eu era meio que freelance, as pessoas chegavam, vim, por exemplo, e falavam, ah, eu quero tal item. Eu ia lá e aí tinha aquele medo, né, de, nossa, quanto que eu vou cobrar, como é que eu vou cobrar e tal.
Uhum.
Mas no passado era bem interessante que vários hot servers, né, que a gente chama, os OpenTibia servers, eles tinham um certo sucesso, eles tinham, sabe, um público já forte, eles precisavam de trazer conteúdo com uma certa frequência, então...
Sim.
É, e aí, então, eles contratavam artistas fixos. Então, eu cheguei a trabalhar para alguns projetos com isso, que era, acabou que até aquela coisa que, assim, meus pais, no caso, ficavam abismados, né? O que esse adolescente, essa criança...
De onde tá vindo esse dinheiro?
Exatamente. Até na época eu cheguei pra minha mãe e falei assim, eu preciso comprar uma cadeira, que eu sempre tive aquele sonho de montar um escritório bacana. E eu sempre sonhei com aquelas cadeiras presidente, sabe? Eu sempre achava, nossa, eu quero ter uma cadeira presidente, eu quero colocar no meu escritório. E aí acabou que chegou o dia por conta de um salário, de um trabalho fixo que eu tava tendo, sabe? E na época foi algo que era um pouco mais profissional, tu tinha contrato por trás, então tinha um monte de... Era aquelas coisas de reconhecer firma, as coisas meio loucas assim, sabe?
Bem a parte mais chata de...
Mas foi uma experiência bacana, sabe? Trouxe muita bagagem aí pros trabalhos que eu pegando nos próximos. E é aquilo, até uma coisa que eu falo no curso também, a gente entra na parte de mercado, eu tento explicar um pouco aí, sabe? Isso é muito aquela coisa de experiência que você vai pegando, né? Pessoas que você vai conhecendo e as coisas vão crescendo. Mas é, assim, não ter medo, né, de negociar, não ter medo de falar o seu preço. E as coisas vão andando, sabe? Um cliente passa, um outro vem, você pega essa experiência, tenta melhorar no próximo. As coisas vão andando, nunca nada é o fim do mundo, então...
E quando você começou, você era praticamente tipo quem mexia com 3D, sei lá, uns 15 anos atrás. Era tipo, pouca informação, poucos cursos.
Sim.
A galera que tinha informação segurava, não queria compartilhar.
Nossa, é, tinha muito isso também. Você me lembrou da rivalidade que tinha entre os artistas também, né? E por estar numa comunidade ali que é meio fechada, tipo assim, nossa... As brigas eram constantes. Pessoas roubando seu trabalho, sabe?
Não.
Tinha dessas... Porque como tinha essa rivalidade entre, por exemplo, entre servidores, né, entre os jogos, sempre, por exemplo, se eu era contratado pra uma equipe, outro jogo queria roubar as coisas que eu fiz pra essa, pra matar a concorrência, sabe? Então tinha muito isso, porque o pessoal era tudo novo, né? Então não era, tipo, estúdios profissionais, nada disso na época, então era bem engraçado isso.
Eu não sei como é que funciona, mas no OT você não tem acesso a tipo, as imagens, ou tem...
Tem, essa que é a parada. O pessoal
tem,
fica,
né,
louco com isso,
os
sabe?
Os sprites, assim, quando você jogar.
E aí tem toda uma coisa de ficar contratando os melhores programadores pra conseguir fazer a melhor criptografia, pra não conseguir roubar, sabe? E aí isso é muito engraçado.
Mas o pior é que nem tinha como, tipo, proteger muito, porque às vezes você via, sei lá, um servidor lançava uma coisa, do nada todos os outros tinham já.
Sim, não, exatamente isso. E aí eu tinha toda essa briga, sabe? Aí briga de... Sei lá, de caráter, sabe? O pessoal falando que o outro é hipócrita. Era um monte de coisa assim, sabe? Tinha toda uma política por trás.
Era um Game of Thrones do pixel art ali.
Exatamente. Era muito engraçado, sabe? Como eu falei, trouxe muita experiência, assim. Eu acho que a gente, pra aquela época, pra alguns anos atrás, era meio que todo esse boom aí de empreendedorismo, né? A galera, todo mundo criando alguma coisa hoje. E era o pessoal criando projetos, sabe? Fazendo gestão de equipes no passado. Toda essa... Esse choque de conflitos aí, então era algo muito bacana, né? É, na época era meio ruim, né? Mas vendo hoje, trouxe uma experiência muito legal.
Qual o trabalho mais comum pra quem tá iniciando, pra quem tem interesse no mercado de pixel art? Por exemplo, pra um designer, entrar como social media, fazer logo, cartão de visita, etc. Pra quem tem interesse no pixel art, assim, qual vai ser o trabalho que possivelmente ele vai ter um primeiro contato profissional ali, que você saiba, que você perceba no mercado?
Olha, uma coisa que tem muito hoje em dia é o pessoal que vende portrait. E as pessoas gostam de ter os perfis dela com fotinhas em pixel art. Então, isso de cara, sabe, tem muitas pessoas que pedem por isso. Uma coisa que eu sempre recomendo pra galera é procurar nichos, né? Igual eu entrei num nicho, achei Tibia. Existem vários outros jogos também que tem comunidades por trás que precisam de trabalhos. Então, você vai encontrar algo assim. Mas o principal mesmo, atualmente, assim... Portraits, emojis também é o que sai muito. Os emotes também, né?
Uhum.
Emoji. Então, nunca sei diferenciar.
Eu também não. Eu só falo os dois.
Mas pois é. Eu acho que no geral é isso, animações de algumas cenas, mas aí começa a entrar um pouco mais em áreas mais complicadas.
Uhum.
Eu diria que portrait emoji é o que mais sai, que sempre vai ter pessoa pedindo.
Não é comum, sei lá, alguma empresa, algum estúdio, contratar alguém, esse é o meu artista de pixel art ali, um cara fixo que só vai fazer isso, ou existe?
Existe. É, assim, depende do perfil do estúdio, né? No caso, por exemplo, eu, nesse mês agora, fui contratado para um estúdio, eles estão desenvolvendo um jogo que eles querem seguir com a estética de pixel art.
Uhum.
E lá eu faço de tudo, eu faço interface, cenário, personagens, animações, itens, tudo, level design, sabe, eu organizo, sabe, tudo, eu tento trazer o conceito, como é estúdio indie, eu tenho que fazer de tudo, né, então acaba que sim, você é contratado pra não uma tarefa específica, mas pra atender o máximo possível, né, porque acaba que se você trabalha com pixel art, você meio que é acostumado já a trabalhar com esse pacote de animações, criação de personagem, criações de, sabe, backgrounds, interface, principalmente.
Uhum.
Então tem sempre uma busca disso, mas depende do perfil do estúdio. Uma coisa que pixel art ajuda muito também, que você pode ver, que questão de designers, por exemplo, o pessoal que trabalha com UI, UX, sempre tem o pessoal pedindo, ah, eu quero alguém com olhos para coisas pixel perfect, sabe?
Uhum.
Então acho que isso ajuda bastante também, porque quando você começa a trabalhar com pixel art, você começa a meio que...
Você começa a ver tudo em unidade.
Sim, exatamente. Eu tenho muito isso, sabe? Porque eu tenho esse lado um pouco pro design também, e eu fico lá trabalhando com zoom, sabe, nas coisas.
Sim.
E normalmente pessoas não fazem isso, né? Você, às vezes faz agora, depois do curso.
É, né? Antes, quando eu dava muito zoom no Photoshop, via tudo em pixel, eu achava estranho. Agora
exatamente.
Eu fico caçando, nossa, aqui ó, tá sumindo o pixel, dá pra arrumar.
É, parece que sempre tá com a resolução meio ruim, né?
Isso, nossa. Gente, é real, esse curso mexe com você. Mas antes disso, antes de começar esse curso... Tipo assim, óbvio que eu sabia que existia um artista de pixel art, acabava vendo uma coisinha aqui, outra ali, às vezes. Mas assim, depois que eu fiz o curso, que eu comecei a seguir a galera no Twitter, que é artista de pixel art, comecei a ver fórum, essas coisas assim, eu vi que, tipo, é muito grande isso, tem muita gente. E como é o mercado pra um artista de pixel art hoje, assim? Quão difícil é conseguir um freela, um trabalho fixo? Tipo assim, eu vi que tem muito artista foda de pixel art no Twitter, por exemplo, e aí eu fico...
Tem muitos.
Será que eu falo com essa pessoa pra perguntar se ela consegue freela fácil, se ela consegue trabalho fácil, se isso é um hobby? Como que é o mercado de pixel art, assim, que você vê na sua percepção? Se é um mercado difícil, que você tem que atingir um certo nível pra entrar, ou se logo de cara você consegue, como é que é isso?
Olha, eu falo que não vai faltar trabalho, sabe? Só que tem trabalhos e trabalhos, né? Tem aqueles que... pessoas que querem só, sabe? Quero um itemzinho 16x16, só preciso disso, sabe? E aí tem outros trabalhos também que você consegue ver pelo cliente, que é algo mais complexo, que vai levar mais tempo, às vezes ele quer criar um jogo inteiro. Então, assim, tem muita oportunidade, e o que vai, sabe, trazer essa oportunidade pra você vai ser a sua experiência ali, o que você consegue mostrar, o que você consegue fazer, os seus históricos com outros clientes também, porque é muito desse do boca a boca, né? As pessoas que ficam ali falando, ó, o cara fez um bom trabalho, me entregou isso aqui, funcionou e tal. Então, é muito aquela coisa de prática mesmo, e conseguir estar presente, igual você viu que no Twitter tá forte isso, né?
Nossa, tá muito.
Então, você também tem que estar presente, né? Tem que mostrar o seu trabalho, compartilhar isso, e assim você vai ganhar espaço.
Uhum. Eu, na verdade, eu só vi lá no Twitter e um outro blog, eu acho, fórum, que uma amiga minha que eu descobri que faz pixel art também, que ela me mandou. Mas existe alguma rede social, site para portfólio, que seja mais comum de artista pixel art usar, de fazer networking, ou no final acaba usando os mais comuns, Behance, ArtStation, etc?
Existe mais. Tem um que é o PixelJoin, que ele é focado literalmente só para pixel art. E também várias comunidades no Discord, né? O Discord é bem forte também com pixel art, tem servidores brasileiros, gringos, outros também que são focados mais pro... É como se fosse essa comunidade que eu comentei que eu tinha no Tibia.
Uhum.
São comunidades à parte também que tentam aí trazer elevar o nível do pessoal, sabe? O pessoal mais focado ali. Então é só procurar um pouquinho que encontra facilmente. Participar de grupos de Facebook também ajuda muito.
Nossa, verdade.
É, interagir com outros artistas, igual você comentou, entrar no Twitter, sabe, conversar com alguém e ver onde que ele tá, sabe? Os lugares que ele frequenta, digamos assim, e tentar estar próximo.
Stalker, vira um stalker da pessoa.
Completamente. E é isso, é, sabe, ir atrás e tentar estar próximo de pessoas, tentar crescer com pessoas, entender até de onde elas vieram também, né? Por que elas estão ali e tal, isso é tudo válido, né? E, de novo, tem muita oportunidade, é só ter vontade, ter um objetivo. Até a ideia do curso é tentar trazer um pouco disso, igual eu comentei, tipo, da gente sair do curso com o jogo em mão, sabe? Isso é muito importante, porque você vai começando a criar relacionamentos, porque às vezes você não é, por exemplo, um programador. Eu não sou programador, então eu preciso de ter alguém comigo pra agregar ali, né? Pra trazer e conseguir entregar. Então, você vai fazendo esse network, conhecendo pessoas que acaba que, sei lá, sai um projeto, sai uma empresa, sai alguma coisa, e ou você pode vender a arte que você fez pra alguém. Então é sempre importante você estar comunicando e mostrando o que você tá fazendo. Isso é algo que eu meio que vivo isso hoje em dia, que eu faço as minhas lives lá, eu mostro as coisas que eu tô fazendo, oportunidades surgem por conta disso, e vou conhecendo pessoas maravilhosas e as coisas vão andando, né?
No curso dos vídeos que eu vi, você fala de softwares, que a gente tava falando até agora, do Paint, que dá pra fazer, gente. Se você não quiser gastar com isso, não quiser investir, quiser testar pra ver se você gosta, vai fundo que dá.
É o Paintzão raiz.
Mas quais são os comuns do mercado?
O mais comum que o pessoal utiliza é o Azeprite, que é um que tá na Steam. O que eu utilizo é um outro que eu, na época que eu saí do Paint, eu amei demais toda a interface, todos os atalhos, que é o Pixel Edit, ou Pixel com Y. E até, sabe, o pessoal me deu a força, por conta das lives, eu consegui, sabe, trazer as chaves pra minha comunidade também, distribuir isso.
Nossa, que legal.
Meio que o patrocínio, sabe, a galera tinha... Eu fazia um desafio toda semana lá, que eu passava um tema, cores, que é mais... Era meio que de igual pra igual, sabe?
Você passava o briefing.
Isso. E aí o pessoal criava isso, a comunidade vinha e votava, e o pessoal curtia demais.
Caramba, você ainda faz isso? Agora eu quero participar.
Tá parado, mas eu vou voltar. Inclusive com as lives, esses últimos dias aí eu não consegui fazer por conta do trabalho novo, mas eu vou voltar com tudo isso aí. E a comunidade amava isso, sabe? E como recompensa, eu dava chaves pra eles do software que eu uso. E aí eu tinha esse meio que patrocínio aí da empresa por trás do software, então...
Pô, que legal.
Era algo bem legal, sabe? E tinham várias pessoas que, por exemplo, já tinham ganhado na semana anterior e ganhavam de novo. E aí eles meio que apadrinhavam alguém da comunidade e davam a chave, sabe? Pra alguém que tava se destacando na comunidade.
Pô, muito legal isso.
Então é bem bacana isso. Então fazer parte de comunidade é importante.
É, e não se assustem quando a gente falar de comprar software. Porque quando eu comecei esse curso, você citou as opções, tipo usar o Paint ou esses dois outros softwares que você falou. E, nossa, na hora que você falou comprar, eu falei, ixi... Esquece, não vou fazer. Aí eu só fui lá no site. Gente, é muito barato. Você vai ter um software só pra isso. E é tipo, vamos falar assim, preços convertidos. Sei lá, eu comprei pelo site, o Pixel Edit, acho que deu R$50, sei lá.
Eu acho que é meio que aquela coisa do livro, né? De comprar um livro, aquela coisa de sentir investimento. Nossa,
É muito assim, barato em comparação ao retorno que isso vai te dar.
Sem dúvida, e te dá as ferramentas diretas ali pra você já fazer, sabe? É tudo bem intuitivo, muito direto, então é só criar, sabe? É só assistir o curso, entender ali alguma coisinha e, nossa, vou tentar aqui. E você vê que o resultado sai muito rápido, sabe? Então,
sim,
é muito gratificante.
Eu tava fazendo as peças dessa campanha pra Unhide, tipo assim, teve coisas lá que eu fiz que se eu fosse desenhar, nossa, eu poderia até conseguir, mas eu ia apanhar muito pra chegar assim. Óbvio que o pixel, ele é diferente. A gente olha um pixel art e não vê eles como um pixel, assim, parece que é uma ilustração, sabe? É uma coisa meio diferente. Mas assim, é muito, muito legal, gente, aconselho. Só que aí no curso você fala desses softwares. E aí eu fiquei curioso também desse Azeprite, que, né, na hora que eu comecei a fazer o curso, fui viciando, fui no YouTube pesquisar conteúdo, aí comecei a ver um monte de vídeo de uma galera. Aí eu comecei a ver a comparação entre o Pixel Edit e o Azeprite. Você já chegou a usar o Azeprite?
Cara, eu tô pensando em comprar ele pra conseguir responder essa pergunta, porque todo mundo me faz ela. É porque...
Cara...
É, eu imagino que ele tem... Parece que ele lançou até uma atualização esses dias que trouxe, sabe, várias features e mecânicas novas.
Nesses dias eu não cheguei a usar.
É, mas eu nunca fui nele porque eu tinha um certo preconceito por conta da interface em pixel art, eu achava meio bagunçado, sabe?
E ela é clara também, eu não gosto.
Mas... É, e aí eu fui com o Pixel Edit na época.
Uhum.
E assim, eu não... Então, ele me atende super bem. E eu achei ele mais intuitivo, sabe? Eu vi de cara, por exemplo, uma coisa muito importante pra mim são os atalhos de teclado. Uhum. Você não tem que ficar indo e selecionando, né, as ferramentas. Sim. E isso logo de cara já era meio que similar aos do Photoshop. Então eu já tava uhum. acostumado a usar os do Photoshop e foi mais tranquilo pra mim.
Uhum.
E não sei como vai ser o Azeprite, vou tentar cara, ele.
Olha, vou te falar, como, olha isso, né? Um iniciante ensinando um profissional, mas ensinando não, né? Dando dica. Mas o Azeprite, ele é absurdo, cara.
É,
absurdo,
imagino.
Assim, de superior. Saca.
Eu fico até fazendo graça na live, fico zoando, porque tem esse patrocínio na live, eu falo que eu vou banir o pessoal ficar falando isso aqui.
Não é. E o duro é que, tipo assim, eu fui ver o preço dele, ele tava bem mais caro no site, mas na Steam ele é muito mais Sim. barato. Nossa, eu quase comprei ele no site, aí minha amiga falou que tava, sei lá, 30 e poucos reais na Steam. Eu falei, nossa, muito mais barato.
É, eu vou comprar ele, eu vou te dar um feedback, eu vou
Compre e testa, cara. É, assim, tem uma só coisa nele que eu não gostei muito e que o Pixel Edit é superior, que é na parte de tiles, que...
Ah, sim, é, o pessoal sempre fala isso.
Que é muito na cara ali do Pixel Edit, é muito intuitivo e muito fácil de achar, de controlar tudo, mas tirando essa parte, é absurdo. É,
parece que tem umas opções de scripting, que você pode meio que dar umas... criar uns presets, templates, sei lá, não olhei ao certo, mas...
Uhum.
É bem completo, eu sei que o Azeprite é bem completo, eu tenho essa rivalidade aí, mas é roleplay sim. da live, essa gracinha.
Uhum.
Eu vou dar uma olhada
tipo
nele.
Galera do Blender contra...
Exatamente, 3DX, é a mesma coisa. É. É porque acaba isso, quando você tem um workflow, você não precisa ele mexer, né? Porque já tem, já faz, já entrega, então não... Mas eu vou
é
dar
aquele
uma,
negócio,
uma
né? Se o cara fez Stardew Valley no Paint, a galera não tá discutindo qual que é melhor. É só fazer.
Nossa, é... Não, eu saí do Paint pro Pixel Edit, era tipo assim, Fusca e Ferrari, sabe?
É,
era a mesma comparação.
Não sei se você já deu mentoria, é que você agora faz... É, você agora não, né? Você faz live na Twitch, mas se você já foi professor antes da Unhide. Se já foi ou se não foi, ou agora na Unhide, qual a maior dificuldade que você nota nos alunos? Qual o maior obstáculo, assim, que tem? Qual dica, assim, que você sempre dá aquela dica, assim, gente, você tá começando, faz isso aqui, porque... Eu demorei, eu tive dificuldade nisso, que rola pra galera que tá iniciando.
Eu cheguei a dar aula no passado pra um pessoal que tinha interesse na época de Tibia, inclusive, que como eram poucos, né?
Uhum.
O pessoal tinha que arrumar o conhecimento de algum lugar. E a dúvida que sempre bate, que assim, eu sempre falo que a aula mais importante do curso é uhum. aquela aula dos fundamentos de sombreamento.
Uhum.
Sabe? Aquilo lá, se você entender aquela aula, você consegue ter controle criativo e fazer o que você quiser, sabe?
Uhum.
A maior dúvida, assim, você pode ver que os novatos, as pessoas que estão começando, eles sempre fazem as coisas... A iluminação fica por toda parte, sabe? Você não consegue... Fica tudo muito chapado.
A luz em cima, mais claro em cima e preto embaixo.
Isso, fica tudo muito chapado e sempre faz a divisão das peças do corpo ou das luzes com... Eles fazem aquele... Vários contornos pretos, né?
Uhum.
Então eu tento mostrar que é possível, sabe, de outras maneiras também e pra tentar te dar mais controle, né? E uhum. outro problema também, assim, que o pessoal sempre tem são com cores, né? E eu tento, sabe, no curso, tirar esse receio, esse medo das pessoas com cores e eu falo assim, gente, eu mostro, né? Que você pode ir tal lugar, pega as cores aqui, que vai facilitar a sua vida, você não tem que se preocupar com isso e foca só em criar.
Uhum.
Usar aí as técnicas e cria com as cores de outras pessoas, sabe?
É bem isso. Eu já, como eu falei, logo nos primeiros vídeos do curso, eu já, tipo, meio que queria criar por conta, sabe? E aí, antes de chegar nesse de sombra, eu tava fazendo exatamente isso. De colocar, tipo, mais claro em cima e mais claro embaixo e acabou, tipo.
Exatamente.
Como se tivesse só uma visão do desenho ali.
É, tem um problema até grande também que o pessoal tem, e que é não saber como preencher espaço, sabe? Se ela faz alguma sprite, às vezes, meio que grande, e você fica pensando, nossa, o que eu faço aqui? Como que eu vou sombrear isso? Que textura que eu vou colocar? Porque tem uhum. tanto espaço sobrando, ou pouco espaço também, né? Porque tem esse problema, tem que achar um...
Nossa, sim, pouco é tenso.
Você tem que achar um ponto no meio ali, né? De tamanho.
Uhum.
O pessoal sempre tem muito problema com coisas pequenas e coisas muito grandes também. Porque eles não sabem como representar um detalhe em algo muito pequeno e não sabem como encher linguiça em algo muito grande, sabe?
Sim, é bem isso. Nossa, é exatamente isso que eu passo. Uma outra coisa que eu passei, não dificuldade, mas uma dúvida, assim, quando, principalmente quando eu tava fazendo agora essa campanha, a última campanha da Unhide, que foi, tipo, eu pesquisei muita referência pra tudo que eu tava fazendo ali, por mais amador que seja, tipo assim, eu tive que ver referência porque eu comecei agora. Aí eu tava pesquisando as referências e sempre ficava martelando aquele negócio na cabeça, mas eu tô fazendo e tá muito parecido. Mas aí eu ia pesquisar e tudo era meio que muito parecido, porque tipo assim, se eu fazer uma medalha em pixel art, vai ficar parecido uma medalha com a medalha que aquele cara fez, sim, que aquele cara fez. E essa sensação, não de plágio, assim, mas ao mesmo tempo é, sabe? Aquela coisa, falando, meu Deus, sim, mas tudo vai ficar parecido porque é pixel art, sabe? Se eu falar agora para 5 artistas, meio iniciante, intermediário, faz uma pistola. Eu garanto, sim, que pelo menos 3 vai estar igual ali.
É verdade. É, uma dica que eu sempre falo pro pessoal é assim, dá uma olhadinha e esquece, sabe? Porque yeah, se você pegar ela e colocar do lado, você vai criar uma cópia, sabe?
Exato.
Você vai literalmente fazer uma cópia. Então dá uma olhadinha, tenta entender o porquê que a pessoa tá fazendo e como ela tá fazendo aquilo, onde que a luz tá batendo. E às vezes tenta fazer diferente, a luz vindo de uma outra direção, sabe? Entendendo o conceito por trás, mudando a direção da luz, mudando as cores. E assim você vai conseguir trazer algo um pouco diferente, sabe? Mas é, acaba que por conta da resolução, se você tá querendo algo próximo daquela resolução, vai sair algo parecido, né?
Quanto menor a resolução, acho que mais complicado, sim, fica. Porque, sei lá, às vezes, sim, você tem 8 pixels pra usar, não tem como você inovar, não tem como você fazer,
exatamente,
um contorno, não tem como você
exatamente
ser o foda criativo. Mano, não tem como, você vai fazer um dado. Você pesquisa dado pixel art pra você ver. Legal, não tem um gênio que criou um dado diferente. Eu sei que isso é muito com muita resolução. Beleza, agora se for pouca resolução, gente, sinto muito.
É verdade. Aí são as cores, né, que vai mudar.
Sim, é isso. É isso que tem de diferente.
Mas é, a dica é essa, não coloca nada lado a lado, sabe? Não pega arte de alguém, leva pro Paint ou leva pro Pixel Edit lá, sabe? E tenta fazer do lado. Você vai fazer literalmente uma cópia. Eu sempre aconselho o pessoal a não fazer isso. Até as cores vão sair parecidas também, sabe?
É, as cores são a única coisa, assim, que você pode, tipo, fazer de diferente, mas, sim, sei lá, formato...
Isso pode dar muito problema, né? No passado, eu falo porque eu vivia numa comunidade que o pessoal sempre vivia fazendo isso, sabe? E dava altas brigas, sabe, por conta disso.
Copiava e mudava a cor, sabe?
Sim, porque às vezes você queria fazer um rosto no personagem. E aí, o rosto, ele já tinha resolução meio que pequena. E acabava que saía igual, sabe? Então, eu mesmo tive esse problema quando eu tava começando, sabe? Eu, nossa,
complicado.
Quero criar aqui esse personagem, mas não tem o que fazer, sabe? Fora isso que tem aqui, sabe?
Uhum.
Só que alguém já fez primeiro. Acontece isso.
É... pouco tempo também. É, tudo faz pouco tempo quando eu estiver falando da minha experiência aqui, gente. Desculpa. Comecei faz pouco tempo. Eu tava falando com essa minha amiga que faz pixel art também, que eu tava com uma dúvida, não sei se é de noob ou não, mas na minha cabeça, o que definia 8 bits, 16, 32, era a quantidade de pixels e não a quantidade de cores. Nos games, 8 bits, 16 bits é sobre cores, né?
Sim. Era por conta das limitações da época, né? Que eles não podiam usar muitas cores e aí tinham que delimitar ali as que eles iam usar já, né?
Uhum.
E aí hoje a gente não tem mais isso.
Tá... Nossa, dá pra fazer um arquivo gigante.
É. Acaba que isso também acaba virando um pouco daquela assinatura do artista hoje em dia, né? Aí com poucas cores, ou aí com muitas cores, resoluções grandes, pequenas. E é uma coisa que você vai escolhendo aí, né? Que vai trazendo aquela harmonia do seu jogo, da peça que você está criando, da sprite. Uhum. Aí você vai tendo esses controles, né? Se eu quero poucas cores.
Existe algum meio que padrão de mercado? Ou é tipo totalmente o livre, o estilo ali de cores que a pessoa escolhe trabalhar?
É bem livre. Eu acho que a gente entra naquela questão do foco, sabe? Quem que eu quero chamar atenção? Quem eu quero, por exemplo, eu quero trabalhar alguma empresa e se eu quiser, qual que é o estilo que essa empresa trabalha? É com uma resolução maior, sabe? São com mais cores. Então, eu acho que é pensar aí no que te agrada mais ou no objetivo mesmo que você tem em mente pra, sabe, e gosto, né? E ir fazendo. É aquela coisa que te entra na assinatura do artista, né? Você pode ver que o Twitter mesmo é bem forte nisso. O pessoal que tá se destacando aí, eles costumam ter aí um portfólio já meio que direcionado pra um lado, sabe?
Sim.
Você pode ver que tem muito padrão,
é
né?
É. Eu vejo muito, assim, a separação é nítida entre uma coisa que chega perto de uma ilustração de tão definido, mas que você percebe que é pixel art, outras, tipo, 16 cores, e outras, tipo assim, as pessoas usam, sei lá, 2, 3, 4 cores, mas sim, você fica, mano, como a pessoa conseguiu fazer isso?
Por exemplo, deve ter o cara do One Beat, sabe?
Sim, eu vi arte assim,
deve ter o cara
branco e preto.
Exatamente.
Porque, mano, como que o cara conseguiu fazer isso? Fica lindo, assim, sabe, gente? Sim. Não é exagero, fica lindo.
E aí tem as pessoas, e aí você vai ganhando destaque nisso, e as empresas vão, nossa, eu quero criar um jogo de 1-bit.
Sim, nossa, deve ser maravilhoso isso. E hoje, ainda mais hoje, com Steam, jogos indies, que, nossa, não sei, parece que cresceu muito mais, a galera tá querendo muito mais jogos pixel art, ainda bem, porque, nossa,
ainda é bem, bom. Ainda mais pra mim.
Não, né? Ainda mais pra quem tem interesse, ó, se você tá ouvindo isso, galera, é hora, a hora é agora. Chegou no mercado ótimo. E o bom de fazer o pixel art é que depois, eu sou viciado em jogos Super Nintendo, você começa a perceber como os caras eram fodas de fazer aquilo antigamente.
Não, e eles faziam sem computador ainda, né? Porque eles tinham que meio que desenhar num caderninho, e aí eles configuravam, programavam isso no jogo, sabe?
Ah, é?
Era, dessa forma que funcionava.
Caramba!
Nossa, porque eles não tinham Paint da vida, por exemplo, pra desenhar as coisas antes, saca?
Putz, verdade.
Então eles, nossa, meio que usavam um caderninho ali, definia as animações, definia como é que ia ser o personagem, e aí configurava isso, passava pro programador, digamos assim, e ele se virava pra botar dentro do jogo, saca?
Nossa, muito. Você começa a perceber. Depois que você faz isso com gente, vocês começam a perceber quando você olha em pixel art em jogo.
Dá pra ver, assim, o esforço, né, que vai por trás.
Exato. Você fala, mano, esses caras eram artistas real, sabe? Na via mesmo, uma coisa. Que é absurdo, por exemplo, Chrono Trigger, que é meu jogo preferido de Super Nintendo. Nossa, aquilo lá, depois que você aprende pixel art, você olha assim 10 vezes, mano, 10 vezes mais. Que é, sim, lindo, assim, você vê. Você fala, mano, assim, movimento, sabe? Assim, você começa a perceber que é tudo sprite, aí você começa a analisar, assim, é muito,
você
muito
vê
legal.
As parallax por trás, os backgrounds se movendo, sim, você começa a entender, nossa, tá tudo separado, cara, alguém teve que desenhar aquilo ali na mão,
isso,
pixel por,
nossa,
pixel. O próprio Metal Slug, cara, aquilo lá é coisa de outro mundo.
Sim.
É de outro mundo aquilo lá. As animações, aquilo,
nossa,
é loucura, sabe? O cara é ninja, sim, que fez aquilo lá.
Você começa a dar valor. E aí, hoje, tanto que hoje, explodindo na Steam, jogos de pixel art, não
eu
é
acho que ele, eu acho que eles trazem uma essência, eles passam uma experiência, assim, um pouco mais, não sei, é algo meio que transfere sentimentos,
sim,
né? Passa algumas sensações diferentes que você, eu acho que você se atrai mais, se conecta mais com a história, com os personagens, porque você acha que você tem que trazer um pouco mais ali de criatividade, sabe? E você, acho que você entra mais nas coisas, sabe? Você se vê mais nas,
sim,
coisas.
É exatamente isso, você se conecta mais, porque se você for olhar só a arte por arte, pixel art é bonito, mas aí você coloca, sei lá, um jogo pixel art da Steam, vou colocar a Celeste, que foi um jogo que eu gostei pra caramba. Aí você coloca, sei lá, um GTA, qual que é mais atrativo visualmente? Só olhando o visual, sem nada, assim, você olha uma foto, óbvio que se for falar, sim, em jogo é o GTA, mas a história do jogo, a trilha sonora, o pacote completo ali do jogo em pixel art, eu acho que é muito mais atrativo, eu,
sim,
prefiro.
É verdade.
Quando você vai fazer uma animação, seja no Pixel Edit, no Azeprite, é interessante, existe, né, alguma tendência, assim, que é de frames, ou você vai batendo o olho ali e vendo, sei lá, eu fiz uma moeda girando que foram 8 ou 16 frames. Mas se eu fosse fazer alguma outra coisa, o comum é você ir olhando frame por frame, ou tipo assim, em um movimento de um ataque de espada, é comum ter, sei lá, 50 frames. Como é que é essa parte da animação de frames por frames?
A questão da animação em si, eu até trabalho de uma forma que é não convencional entre o pessoal, os outros artistas. Eu costumo me preocupar com o próximo frame, sabe? Eu vou trabalhando meio que ele frame por frame, e algumas pessoas vão fazendo rascunho já da animação inteira, né? Eu, assim, depende da animação. Tem animações que são mais complexas e você pode ir rascunhando ela antes, né? Fazendo aqueles bonequinhos de palito, sabe? Pra pensar como a animação vai ser. Mas tem outras. Eu não sei se a pergunta é em relação à velocidade da animação, mas eu vou entrar em tudo.
Pode falar, pode falar.
E aí, no meu caso, eu vou trabalhando frame por frame, dependendo da animação, Se eu quero fazer um personagem, por exemplo, parado, respirando, eu não preciso rascunhar um personagem de palito respirando. Eu já posso pegar a arte que eu tenho e vou lá fazendo um frame depois do outro, pensando ali no... Se o personagem estiver respirando, o que ele faz? O ombro dá uma levantada, sabe? A barriga ali dá uma mexida. Então vou pensando nisso e vou criando os frames relacionados, vou fazendo os testes. É tudo muito no... meio que no... testando na hora, no feeling que eu vou fazendo, sabe? E é pensar na velocidade também da sua animação, né? Quantos frames eu vou precisar pra... Por exemplo, imagina que eu quero fazer um personagem dando uma espadada em alguém. Qual que é a velocidade desse ataque? Se for muito rápido, vão ser poucos frames, sei lá, um, dois frames pra fazer isso. E você vai lá e tenta colocar um pouco de blur, sabe? Então... é pensar no movimento, entender o movimento e a velocidade dele e julgar aí, testar também, não só julgar, né, mas a quantidade de frames e sempre fazendo testes. É por isso que eu gosto muito de trabalhar com frames e não só ir rascunhando. Isso é, claro, com um workflow que você vai pegando e vai desenvolvendo, você tem que estar entrando em animação e começar a fazer isso pra entender um pouco mais. Mas, assim, é tudo muito feeling e vendo no playback, sempre assistindo o playback pra ver onde tá as falhas. Até o Pixel Edit, assim como o Azeprite, tem a opção que eles chamam de Onion Skin, que você consegue prever, ver no caso, visualizar o próximo frame em cima do outro.
Sim,
eles ficam meio que no overlap, isso. Aquilo lá é bem interessante também pra ver o posicionamento dos frames, sabe?
É,
ajuda
ótimo.
Demais.
E dá pra editar também ali na hora,
isso,
né?
Isso, e dá pra editar.
É isso, muito
é
bom.
Gente. Maravilhoso.
Gente, tá chegando no final desse podcast sobre pixel art. Gente, se eu puder dar uma dica pra vocês, é façam, assim. Nem que for por hobby, mas é muito legal, é muito relaxante. E você vai querer criar tudo que você vê. Você vê um filme, você vai querer criar um pack sobre itens daquele filme. Eu vi o trailer do Ghostbusters e tô querendo criar um. É muito bom. Mas no final de todo o podcast, nós temos o quadro Unhide Indica. Lucas, eu vou pedir pra você indicar um livro, uma série, uma banda, qualquer coisa que você estiver curtindo no momento.
Bom, vou indicar pra vocês então, o pessoal que tá aí animado com pixel art, querendo fazer o curso também. Tem uma comunidade muito bacana, igual eu comentei de comunidade mais cedo, que é uma comunidade do Discord chamada Pixel Fortress. Um pessoal lá que eles estão super engajados em... sabe, pensar no crescimento dos artistas, dos pixel artistas. Então lá tem diversos, sabe, desafios e conteúdos também pra, sabe, você conhece novos artistas e eles compartilham, sabe, esses conhecimentos, sabe, entre eles ali dentro dessa comunidade. E eles vão categorizando também em níveis os artistas. Então ele traz essa vontade de estar crescendo, de estar, sabe, evoluindo. Você consegue ver isso nas pessoas e elas vão te ajudando a subir de nível. Então, super recomendo esse canal no Discord, chamado Pixel Fortress. E vale muito a pena interagir lá, mostrar o seu trabalho, as coisas que você for fazendo no curso, sabe? Vai lá e posta lá também. Eu sempre falo e falei isso no curso também, sabe? Isso é muito importante, essa imagem sua, estar presente nas redes sociais e... sabe, e conhecer pessoas, é muito importante pro seu futuro aí, caso você queira trabalhar com jogos ou não, a conseguir clientes, então isso vai te ajudar em qualquer coisa da vida, né?
Em tudo, inclusive, galera, participa da Unhide School Group no Facebook.
Exatamente.
No Discord também, tem Twitch, igual o do Lucas também, que vai estar aí no link. E é isso, gente, Lucas, muito obrigado por participar desse episódio, foi muito legal, e gente, uma indicação pessoal aqui do cast, do host, passa um curso de pixel art, seja pra aprender, em pouco tempo já serviu pra eu fazer uma campanha, então, tipo assim, se você é um designer, se você quer ter como hobby, isso vai agregar muito e é muito legal, aconselho a fazer.
Muito obrigado, Gabriel, pelo convite aí, eu tô sempre à disposição, qualquer pessoa que quiser entrar em contato, sabe, pode mandar seu trabalho também lá na área de mentoria, no fórum. Sempre tô respondendo a galera lá e dando feedback nas artes de vocês. E muito obrigado mais uma vez.
Isso aí, galera, as redes sociais do Lucas vão estar aí na descrição também, mas tem lá no site, no curso dele. Esse foi mais um Unhidecast, um podcast da Unhide School. Muito obrigado, galera, até a próxima. Falou!